Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 44ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Efésios 6, versículo 10 a 18, a armadura de Cristo.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste através das redes sociais, público presente. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calce como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E elevem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Amém.
Bom dia a todos. Estamos iniciando a 4ª reunião ordinária da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Registramos a presença do senhor general de brigada Rovian Alexandre Janjar, comandante da nossa 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, nosso delegado de polícia, delegado Wellington da Silva Pinheiro e seus familiares, seja bem-vindo a essa casa, nosso assessor do deputado Frederico Antunes Regis Lima e a toda a comunidade que acompanha a transmissão da Câmara através das redes sociais de Uruguaiana. Solicitamos à secretária Zuma Cinello que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadora, vereadores, público que nos acompanha, hoje em especial, presença do nosso general Janjar, delegado Wellington, presidente do Partido Progressista Regis Lima, sejam muito bem-vindos. O nobre amigo não está mais na presidência do Progressista. Vice, né? Muito obrigada. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 43 de 2023. Aos 6 dias do mês de julho de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 43ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura, na Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Ancinello, primeira secretária; Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Às 10 horas e 17 minutos, o presidente vereador José Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou à vereadora Márcia Fumagalli que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Filipenses 1, versículos de 3 a 7, oração de Paulo em favor dos filipenses. Na sequência, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello, primeira secretária, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra, conforme requerimento de tribuna livre número 19 do vereador Egídio Carvalho, utilizou a tribuna a doutora Daniela Magrini, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, para falar sobre bullying, ciberbullying. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. Retomada a reunião, foi aprovada a inversão da pauta por solicitação da vereadora Zuma Ancinello. Sendo lidas e aprovadas as moções 300, 301, 302, 303, protocoladas respectivamente sobre o número 1279, 1284, 1285, 1288 de 2023. Na sequência, foram entregues os certificados referente às moções 199, 271, 280, 285 e 292 e também 301, usando a tribuna em agradecimento ao senhor Jorge Quirino, os atletas Thalisson Gonçalves e Dione Ferreira, a técnico Fabiano Camargo, diretora Mary de la Veiga, Daiane Ibaldi, Márcio Pons e Camila Campognoni. Na sequência, o presidente vereador Jolcei Alves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre 27, protocolada sobre o número 1291 de 2023. Requerimento 453 a 458, protocolados respectivamente sobre os números 1276 a 1277, 1286, 1287, 1289, 1290 de 2023. Foram apreciados em segunda discussão e votação os seguintes projetos: Projeto de Lei Ordinária número 14, protocolado sobre os números 83 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui o Dia da Conscientização e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, a ser realizado anualmente no dia 9 de setembro, no município de Uruguaiana. Sendo aprovado por unanimidade, Projeto de Lei Ordinária número 16, protocolado sobre o número 98 de 2023, de autoria do vereador José Clemente. Projeto de Lei Ordinária número 16, sobre o número 98, de autoria do vereador José Carlos Barbosa, que dispõe sobre a triagem precoce para diagnóstico do transtorno espectro autista, TA, nas unidades de saúde municipais de Uruguaiana, por meio da aplicação do questionário M-Chart, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Ordinária número 19, protocolo sobre o número 123 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções, cirurgias e outros procedimentos e atendimentos fora do domicílio, no site de transferência do município de Uruguaiana e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Foi aprovada a participação dos vereadores conforme convite 29 protocolado sobre os números 1283 de 2023. Matéria do expediente justificativa de ausência parlamentar 45 protocolada sobre o número 1978 de 2023 da vereadora Márcia Fumagalli referente à reunião 21 e 23 de 6 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei 98, protocolado sobre o número 1292 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.468.344,96. Projeto de lei número 99, protocolado sobre o número 1293 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 854.509,36. E projeto de lei 100, protocolado sobre o número 1294 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.789.747,21. Correspondências recebidas do Executivo. Ofício 116 a 118, protocolados respectivamente sobre os números 1281, 1280, 1282 de 2023. Correspondências expedidas a diversos ofícios 837 a 861 de 2023. Ao Executivo, ofícios 529, 523 a 529. Registra-se que o conteúdo e discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente Jousey Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 11 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes de Vargas, auxiliar técnico legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 6 dias do mês de julho de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. A ata está aprovada. Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito obrigada mais uma vez. Me pronuncio nesse plenário. Senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos acompanha, autoridades já nomeadas, quero cumprimentar o pastor Oscar Santos, pastor regional, segundo regional da nossa Igreja Universal Uruguaiana, a qual esteve aniversariando, completando 46 anos de existência na nossa nação brasileira e demais países. Há exatamente 46 anos atrás, foi fundada uma das maiores instituições religiosas do Brasil, a Igreja Universal do Reino de Deus, que temos a sigla IURD. Ela foi criada pelo bispo Edir Macedo e teve como principal incentivadora a sua mãe Eugênia. Erguida em 9 de julho de 1977, a primeira igreja ficava onde funcionava uma antiga funerária na cidade do Rio de Janeiro. A procura dos fiéis foi tão grande que em pouco tempo foi necessário mudar o ambiente para receber um público estimado de mais de 2.000 pessoas. Em meados da década de 80, com apenas 8 anos de fundação, a Igreja Universal contava com 195 templos em 15 unidades federais. Ainda nos anos 80, a Igreja Universal se expandiu para outros continentes e se espalhou pela América, Europa, Ásia e África, sendo considerada a mais importante e famosa que muitas empresas multinacionais. Na década de 90, a IURD estava presente em todos os estados brasileiros, obtendo um crescimento anual, saindo de 269 mil pessoas para 10 milhões de frequentadores. Como exemplo a ser seguido, a Igreja Universal do Reino de Deus desenvolve um trabalho social com várias áreas, atendimentos em presídios, UNP, Grupo Socioeducativo na Fase, Caleb, Grupo da Melhor Idade, Força Jovem Universal, Terapia do Amor para Casais, EBI, Escola Bíblica Infantil, e entre outros atendimentos. Nessa data tão estimada, meu coração se enche de alegria e minha alma sente-se honrada em dedicar esta homenagem a essa instituição singular em seu trabalho social. Uma instituição que não prega apenas palavras de Deus, mas que se resgata vidas, reconstrói famílias, desenvolve a esperança e a fé aos corações dilacerados. Parabéns, minha mãe espiritual, Igreja Universal do Reino de Deus, pelos seus 46 anos de dedicação, fortificação em todos os seus membros, os verdadeiros valores cristãos. Agradeço aqui o meu pastor regional, pastor Ronaldo dos Santos, que se encontra em Porto Alegre, ao pastor Oscar, que se faz presente, aos demais, as esposas, o pastor Martins, que está lá na igreja RBS, o obreiro Gilmar, que se encontra conosco, a todas as esposas que fazem esse trabalho social e espiritual, aos meus irmãos obreiros, obreiras, que fazem aquele trabalho voluntariamente, com amor, e que levam esta palavra, este amor ao próximo, para todas as famílias, para todas as pessoas que estão necessitadas de uma palavra de amor. Muito obrigada, senhor presidente, obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zumancinello. Lhe dar os parabéns pela proporção do certificado. Também agradecemos a todos os colegas vereadores pela aprovação. Interrompemos a sessão e convidamos o pastor Oscar Santos a receber o irmão Gilmar também, em nome da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana, o certificado e reconhecimento pelo importante trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Convidamos o pastor Oscar Santos a fazer uso da palavra. A tribuna está à sua disposição.
Bom, pessoal, bom dia. A vereadora Zuma e todos os presentes, com a palavra, ela falou acerca do trabalho da igreja nesses 46 anos. Dos quais eu faço parte há 23. Eu estou na Igreja Universal desde os meus 12 anos de idade. Quando eu cheguei na Igreja Universal, com problemas familiares, meu pai usuário de drogas, espancava minha mãe, e a gente passava por muitos problemas dentro de casa. Procurando uma saída para toda aquela situação, a minha irmã começou a ir na igreja e me levou na sequência. E de 2000 para cá, a gente a gente faz parte da obra de Deus. Com 13 anos de idade eu fui levantado a pastor da Igreja Universal. 12 anos a gente foi levantado a obreiro e com 13 anos de idade eu fui levantado a pastor. E eu sou natural de São Paulo e a gente tem seguido esse mundo afora pregando a palavra de Deus. No Rio Grande do Sul eu estou há 16 anos, aqui em Uruguaiana há 2 anos e 2 meses. Falar do trabalho da Igreja Universal com palavras é pouco demais. Então a gente quer mostrar, através do vídeo que foi preparado, as obras que a Igreja Universal faz através do seu trabalho social. Porque a Igreja Universal não se resume aos cultos que é realizado nos templos. Ela se resume ao trabalho que é feito do lado de fora. O Senhor Jesus, ele disse assim: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então, esse trabalho que tem sido feito, como a vereadora mencionou, nos presídios, nos lugares mais ermos. Aqui, por exemplo, no mercado público, a gente está atendendo semanalmente, todas as terças-feiras, mais de 40 pessoas em situação de rua, onde a gente leva ali o alimento físico. Jesus disse, né? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive frio e me vestiste. Então, a gente leva as doações que é arrecadada pelos membros da Igreja Universal a essas pessoas. E a gente vai acompanhar agora esse vídeo que já está preparado para que a gente venha ver na íntegra o trabalho diário da Igreja Universal dentro e fora principalmente. Obrigado.
Há 46 anos, temos obedecido ao ensinamento que recebemos de Jesus. Aqueles que estão nus, estamos lá para vesti-los.
A gente pensa assim, nossa, a gente está abandonada pela família, abandonada por todos e por tudo, pela sociedade, e que ninguém está olhando pela gente. Mas aí quando vocês chegam com uma doação dessa, do cobertor, de alimento, e o mais importante, o espiritual, né, que é a oração, uma palavra, isso faz toda a diferença.
Aos que têm fome, nunca desamparamos. Aos sedentos, demos de beber. Aos estrangeiros, abrimos nossas portas e os recebemos com todo amor. E aos presos, fomos ver. São 30 anos de trabalho nos presídios. Nos últimos 4 anos, 23.444 detentos saíram da prisão totalmente ressocializados por esse trabalho. Ou seja, somente neste período, livramos o Brasil de 23.444 criminosos e os devolvemos para a sociedade como 23.444 membros produtivos e cumpridores da lei. Uma economia de quase 45 milhões de reais aos cofres públicos do país nos últimos 4 anos e mais de 11 milhões por ano, considerando apenas o gasto com a manutenção de cada detento dentro do presídio. Fora as inúmeras vidas poupadas ao tirar de circulação um assassino, um assaltante, um traficante. Quanto custa uma vida? Os benefícios da ressocialização de um detento para a sociedade são incalculáveis. E a nossa mão estendida vai muito além. Alcançamos pessoas de todas as idades, dando apoio específico a diversos segmentos da sociedade. Apenas no primeiro semestre de 2023, todos os nossos trabalhos sociais juntos já alcançaram 5.492.084 pessoas no mundo inteiro. É impossível mensurar tudo o que foi feito até aqui. Nesses 46 anos, em cada lugar dos mais de 140 países em que estamos presentes. Mas tudo se traduz em vidas alcançadas, pessoas transformadas, o cuidado diário em todas as camadas da sociedade.
E toda a Universal, que tem esse trabalho maravilhoso com a sociedade, como nós também fazemos, reconhecendo o trabalho dos policiais militares.
Um trabalho incansável, a base do Evangelho, acreditar na recuperação das pessoas. Nós somos a Universal dos Brasileiros.
Minha vida, minha família, meu futuro.
Dos latinos.
Um solo para adorar-te.
e americanos. Dos africanos. Dos europeus. Dos asiáticos. E oceânicos. De todas as pessoas. O perfume que nunca vai acabar. E assim seguiremos, levando a palavra mais importante que existe a todos os continentes e espalhando a todo este mundo que Jesus Cristo é o Senhor.
E é por isso que eu digo, nós vamos arrebentar.
Eu quero encerrar a minha fala agradecendo a todos, porque a gente sabe que todos gostam de ser lembrados, né? Todo mundo aqui tem a data de aniversário que se comemora o dia em que você nasceu. E hoje aqui, vocês da Câmara, todos os vereadores, o presidente, a vereadora Zuma e todos os vereadores presentes separaram um momento, né, do trabalho árduo que vocês fazem por Uruguaiana para homenagear essa instituição, que não é apenas física, é espiritual, como vocês acabaram de assistir, da qual o Espírito Santo, Senhor Jesus, na pessoa do Bispo Macedo, foi usada para resgatar a minha vida e a vida de tantas pessoas que têm sido alcançadas através desse trabalho. Então, eu quero agradecer pela homenagem em nome do pastor Ronaldo, em nome de toda a Igreja Universal, obreiros, membros. Muito obrigado pela homenagem que hoje se fez presente por cada um dos senhores aqui nessa sessão. Agradeço.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, esta sessão plenária, esta terça-feira, mas hoje decidi homenagear duas autoridades uruguaianenses. A primeira delas é um delegado de polícia que tive a oportunidade de conhecê-lo desde que quando aqui chegou, um jovem. Eu poderia considerá-lo um menino, comparando com a minha idade. Mas um veterano em competência, um veterano em capacidade, um veterano em resultados na área, na atividade policial para a Uruguaiana. Delegado Wellington Pinheiro, que aqui nos honra com a presença, com sua linda família, cumprimento sua esposa e a filhinha, e me sinto orgulhoso de estar reconhecendo o seu trabalho. O delegado Wellington foi paraquedista, já serviu às Forças Armadas do Brasil, e é carioca, mas já torce pelo Grêmio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. E assumiu há pouco a titularidade da 2ª Delegacia de Polícia, e no último mês o delegado com sua equipe. E antes quero dizer das condições que o delegado assumiu aqui a nossa 2ª Delegacia de Polícia, com extrema carência em todos os sentidos, diremos, faltando efetivo, faltando condições, e com a sua habilidade, com a sua capacidade, ele foi estruturando, e é uma importante delegacia, esta segunda que está situada ali no bairro União das Vilas, uma área de vulnerabilidade social, e o delegado tem se destacado nas suas ações, contando logicamente com seu quadro funcional, e logrou êxito quando deflagrou a primeira e a segunda fase da Operação Arroz de Ouro, considerada uma das maiores da história do Rio Grande do Sul, envolvendo comercialização ilegal de arroz, que é a nossa principal cultura. Então decidi conceder um certificado de reconhecimento pelos méritos dedicados à segurança pública e à nossa Uruguaiana. Parabéns, delegado. Sinto-me orgulhoso de estar dedicando esta comenda à vossa pessoa. Vamos convidá-lo para usar da palavra.
Bom dia a todos. Vereador Juca, a quem eu saúdo todos os vereadores dessa casa, em especial o nosso vereador Egídio Carvalho, a quem eu estimo tanto, né? Agradeço pelas palavras, as quais o senhor inclusive falou que eu sou gremista, né? E isso aí.
Isso está a caminho de ser.
Senhor General Janjá, a quem também eu saúdo as demais autoridades, senhores e senhoras presentes, minha família, minha esposa, minha filha. Bom, mais uma vez eu digo que os senhores não têm noção do que isso representa para mim. Como eu disse, né, eu venho de uma origem bem, bem humilde. Né? Eu sou filho de uma Maria e de um José. Né? Minha mãe é semi-analfabeta e meu pai foi praça de marinha. Eu cresci numa comunidade carente, muito vulnerável, no Rio de Janeiro. Quem quiser pode procurar na Camarista Meia. E hoje eu combato, através do poder, do legítimo poder que a minha é investida constitucionalmente, aquilo que eu cresci e vi. Né? E me chama a atenção, hoje vendo, né, ali dentro dali, agora falando no contexto da Operação Arroz de Ouro, o quão a questão do caráter humano separa as pessoas relativamente às questões sociais que a gente acabou de ver agora. Caráter e questão social, pobreza, nem sempre andam juntas. A Operação Arroz de Ouro, a gente está falando num, mais ou menos, a gente estima que nós tivemos um prejuízo, né, de mais ou menos quase 6 milhões de reais, esse valor pode aumentar. O saldo da operação hoje, temos 6 veículos apreendidos, os quais 3 são de luxo e 1 caminhão. 5 imóveis, entre os quais 3 são de luxo. Contas bancárias apreendidas, quebras de sigilo bancário, fiscal, financeiro e empresas envolvidas. Então, isso tudo me orgulha muito e também me deixa muito triste, porque a gente vê pessoas envolvidas que não precisavam disso. E a ganância do ser humano, mais uma vez, fala alto. Em um mundo que a gente... Um momento, na verdade, onde os valores estão invertidos, a gente precisa lançar luz nessa escuridão. E aquela humilde delegacia, inserida dentro de uma vila, que eu me orgulho muito, né, de estar ali fazendo a gestão daquela delegacia, é ela que está tocando esse inquérito, essa investigação, de um dos maiores escândalos envolvendo o segmento arroz da história do Rio Grande do Sul. E isso me deixa muito orgulhoso de estar chefiando aquele pessoal. Que não seria, eu não seria nada sem aquela equipe daquela delegacia. Baita policiais, que eu me orgulho muito de estar chefiando. E claro, esse trabalho todo que vem sendo desenvolvido em torno de 3-4 meses. Temos 3 inquéritos, estão indo para um 4º inquérito a ser aberto, né? Envolvendo essa questão de furtos de cargas de arroz, eu não seria ninguém sem o meu apoio da minha família, que tem sido compreensiva nesse momento tão difícil, que eu não tenho hora para sair, não tenho hora para chegar. E isso para mim me deixa muito feliz, sem abrir mão, claro, né, das investigações paralelas agora mesmo. O vereador Clemente me trouxe uma demanda, né, de uns furtos que estavam acontecendo na área e eu já sabia. E em 30 segundos eu falei para ele, o cara está preso. Porque a gente já tinha uma preventiva em cima dele, a gente já tinha toda a informação. Então eu me orgulho muito de estar podendo prestar, sou carioca, ex-paraquedista não, paraquedista é para sempre. Está ali o general e ele sabe disso, eu sou sempre paraquedista. E eu me orgulho muito de estar prestando esse serviço aqui em Uruguaiana, não temos prazo. As melhorias da delegacia estão sendo feitas, agora mesmo vai ser a parte elétrica. E eu queria deixar também consignado aqui o meu agradecimento ao Ministério Público do Trabalho e à Vara de Execuções Penais, que tem ajudado a gente bastante. Não chove mais dentro da delegacia, né, que eu foi feito lá a obra, agora a parte elétrica, e também vai entrar um outro recurso para a gente fazer uma revitalização. Aquela delegacia merece muito respeito de todos nós. Né? A instituição está muito acima do homem, então eu acho que aquela delegacia merece todo o meu respeito, meu carinho e dedicação. Né? Então eu agradeço pela comenda mais uma vez, me deixa muito feliz esse humilde delegado estar aqui podendo falar, e o trabalho que eu exerço de servir e proteger é para todos, principalmente a comunidade de Uruguaiana na qual aquela delegacia está inserida. Então eu queria só agradecer a minha família mais uma vez, amor, muito obrigado por todo o apoio, por toda a retaguarda. Não seria fácil, né? Espero que a Valentina daqui a algum tempo veja o exemplo do pai dela e siga, né? O mesmo caminho, tá? E queria deixar aqui uma mensagem também, já que a gente falou tanto, né, da Bíblia, citamos tanto a Bíblia, e eu gostaria de externar aqui uma mensagem, que está lá em Romanos 13, a partir do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terá o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Desejo um bom dia a todos e muito obrigado pela homenagem mais uma vez. Muito bem.
Delegado Wellington, parabeniza ao vereador Egídio Carvalho pelo certificado, agradece também aos colegas vereadores por aprovarem. E, delegado, alguns dias atrás fazíamos presente em Porto Alegre, e qual conversando com o senhor Mário Flanir, presidente do sindicato do Simpol, falamos em seu nome. O quanto o senhor se dedica ao trabalho e principalmente à sua humildade em uma das delegacias de nossos bairros carentes do município. Eu me lembro que estivemos presentes, assim como vários colegas vereadores, visitando o seu trabalho e a sua equipe lá. E quando o senhor disse, eu amo essa delegacia. E a gente passou para ele essa sua mensagem lá, dizendo o trabalho que o senhor realiza. Conversei com o colega Clemente, nos próximos dias o presidente do sindicato estará em Uruguaiana, e tenho a certeza disso, já passamos o quanto o senhor realiza um trabalho brilhante à frente daquela comunidade, à frente daquela delegacia, proporcionando a segurança a todos aqueles moradores. Então, a gente faz a homenagem também ao vereador Egídio, que mais uma vez a gente reconhece o seu trabalho, toda a polícia, todos os nossos órgãos de segurança do município de Uruguaiana, mas hoje representado pelo nosso delegado Hélito. A gente interrompe a sessão para fazer o registro e a entrega do certificado. Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, senhoras e senhores, autoridades já destacadas nessa sessão plenária, o meu certificado de reconhecimento por méritos dedicados à Uruguaiana agora é para uma pessoa que conheci há algum tempo atrás e já estabelecemos uma sintonia. Ele não é gremista, mas ele é imortal tricolor. Quero me referir ao comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana, Brigada Charru, o general Janjar, que está aqui conosco, e ele nos deixou aqui um currículo. Haja fôlego para ler esse currículo, hein, meu general? Mas, com muito prazer, nesta sessão, quero cumprimentá-lo pelo trabalho realizado através da Operação Ágata, né, que está ainda em andamento, né, com muito êxito, com muito sucesso, envolvendo, né, instituições militares de toda a região fronteira oeste, de países como a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, se não me falha a memória. E que esta operação acontece nas regiões sul e abrange, né, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a minha sintonia com o general, como a com o delegado Hélito foi a respeito do Grêmio, é com o general, é pelo rádio. O general tem uma paixão pelo rádio, tem boa dicção, tem verbalização, e é por essas e outras que cada vez que eu entrevisto eu concedo muito pouco tempo a ele, porque coloco em risco minha profissão de radialista. Brincadeiras à parte, general. Quero cumprimentá-lo pelo trabalho que o senhor vem desempenhando à frente das Forças Armadas de Uruguaiana, desejar ao senhor muita sorte, que o senhor permaneça mais alguns anos daqueles que são destinados aos generais que vêm comandar a nossa 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Pela sua simpatia e pela sua facilidade de comunicar-se com as pessoas através do rádio, da televisão, dos jornais, dos meios de comunicação de uma forma ampla. Então, concedo esse certificado ao senhor pelo reconhecimento, pelos méritos dedicados à Uruguaiana e, em especial, à Operação Ágata, que traz grandes resultados no combate à criminalização que acontece principalmente entre as fronteiras. Muito obrigado, senhor presidente. Nós convidamos o senhor, general, para usar da palavra.
Presidente vereador Juca, presidente dessa casa legislativa, a Casa do Povo, né? Pessoa na qual eu cumprimento todos os demais vereadores, autoridades, delegado. Ao proponente, né, o vereador Egídio, já me deixou mal, eu vou ter que falar bem aqui, porque eu já estou com o compromisso de falar bem. Mas é uma honra, uma satisfação poder estar na Casa do Povo, fazer uso da palavra e informar sobre a Operação Ágata. O lema do Exército é um lema já consolidado, né? Exército Brasileiro, braço forte e mão amiga. A Operação Ágata é o nosso braço forte. Ela tem o objetivo de coibir os crimes transfronteiriços, combater o descaminho, o contrabando, o tráfico de armas, o tráfico de drogas. Isso está acontecendo neste mês de julho. Só na minha brigada, para que todos tenham alguns números, foram mais de 5 mil abordagens, empregamos cerca de 700 militares, mais de 70 viaturas, mais de 10 embarcações, 2 aeronaves, eu acredito que todos devem ter percebido alguns helicópteros sobrevoando aqui a região, mas isso não é feito sozinho. É uma integração com outros órgãos de segurança pública e agências. Estamos trabalhando integrados com a Marinha do Brasil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a nossa Receita Federal, a Brigada Militar com o BEPAF, Batalhão de Choque e Ambiental, IBAMA, Polícia Civil, agentes de trânsito, a Guarda Municipal aqui de Uruguaiana e, como foi bem dito aí, com exércitos de nações amigas. É uma ação integrada. A Brigada já fez mais de 110 operações desde o dia 1º. Isso inibe, isso combate o crime transfronteiriço. Antes de mim aqui o delegado falando, né, trabalhamos juntos também. Antes, o bispo aqui falando, né, o pastor, então eles se preocupando com a ação social e com a nossa bem-estar espiritual. E as Forças Armadas preocupadas com o crime. É o braço forte. Dentro da Operação Ágata, no domingo também, fizemos um assiso aqui na praça, que aí é a mão amiga. A mão amiga tentando ajudar no que for possível a população de Uruguaiana. Ontem, eu estava em Alegrete, e o assiso foi ontem, numa região bem carente da cidade, e também estava lá o Exército com a sua mão amiga. Então, eu agradeço aí ao vereador Exídio pela monção, agradeço essa Casa do Povo, o Poder Legislativo tem uma responsabilidade muito grande, os senhores e as senhoras têm a caneta da lei, né? E eu cumprimento pelo trabalho excelente que vem fazendo junto com o Poder Executivo e o Judiciário. Estou há pouco tempo em Uruguaiana, fui muito bem recebido, me sinto em casa, me sinto acolhido, me sinto feliz. Eu acho que a felicidade é algo que todos devemos buscar. Já convido e marcarei uma data para que todos os vereadores conheçam a nossa brigada, faço questão, eu acho que é importante que os representantes do povo também conheçam as nossas Forças Armadas. Agradeço, peço desculpa por não estar com um traje mais formal, mas é porque nós estamos em operação, então eu não teria como estar diferente. E também não trouxe militares para aqui comparecerem, porque nós estamos em operações. Mas transmitirei o reconhecimento dessa casa pela Operação Ágata, que vai acontecer anualmente e estaremos sempre à disposição. Contem com o Exército Brasileiro aqui em Uruguaiana e contem com o braço forte e a mão amiga. Muito obrigado a todos.
Obrigado, general. A gente cumprimenta o vereador Egídio Carvalho pela proposição de certificado de emoção e reconhecimento aos trabalhos prestados pela 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, nossa Brigada Charrua. General, temos militares nessa tribuna aqui, general. Nosso médico oficial, Zácaro, nosso oficial também, Dr. Paulo Crenubing, nosso vereador José Clemente, policial militar da nossa Brigada Militar Gloriosa, vereador Padovan. Sou militar reformado do 8º RCMEC também. Então, tenho respeito, a gente sabe da importância do Exército Brasileiro, principalmente da Brigada Charrua na nossa região. Região de fronteira que precisa ter uma segurança, assim como nossas forças de segurança, Polícia Civil, Brigada Militar, todos, a atuação da nossa Guarda Municipal, que é importante, o destaque do município de Uruguaiana, reconhecido de nós termos uma Guarda Municipal muito ativa. É muito importante e tem o trabalho do nosso vereador Clemente, que foi um dos que instituiu a nossa Guarda Municipal, um belíssimo trabalho, e tem um reconhecimento a nível em todo o Estado, por uma das melhores Guardas Municipais do Estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente vê aqui um comandante com um currículo brilhante, como falou o vereador Egídio Carvalho, e traz essa simpatia do nosso braço forte, a mão amiga, lá a gente reconhece, sim, e coloca à disposição o Poder Legislativo, e a gente agradece, general, agradece a sua presença, sim, e agradece a toda a nossa, o Exército Brasileiro, pelos importantes serviços prestados à comunidade, da nossa nação. Eu interrompo a sessão para entrega do certificado e o reconhecimento desta casa ao Exército Brasileiro.
Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 459, protocolo 1298 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli. Solicita ao Executivo implementação de semáforo no cruzamento da Rua General Bento Martins e 7 de setembro. Requerimento número 460, protocolo 1299 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações sobre a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICAL. Requerimento 461, protocolo 1300 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo informações relativas aos focos da dengue em nosso município, bem como o cronograma das atividades que estão ou serão desenvolvidas. Requerimento 462, protocolo 1313 de 2023. Vereador Cristiano Bonapace solicita ao Executivo revitalização da Rua Júlio de Castilho, no trecho entre as ruas Benjamin Constante e Bento Gonçalves. Requerimento 463, protocolo 1308 de 2023. Vereador Clemente solicita autorização para se ausentar do país no período de 20 a 24 de julho de 2023. Requerimento número 464, protocolo 1314 de 2023. Vereador Zácaro solicita ao Executivo encascalhamento e patrulhamento na rua Emílio Brandi, em frente ao número 1362, no bairro Cidade Alegria. Requerimento 465, protocolo 1315, 2023. Vereadora Zuma Ancinello solicita o executivo troca de bueiros, encascalhamento e limpeza de boca de lobo, na quadra 11, no cruzamento da rua Padre Anchieta, com Bento Gonçalves, bairro Ipiranga. Requerimento número 466, protocolo 1316 de 2023. Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada na rua Jaci Carneiro Monteiro. Requerimento número 467, protocolo 1317 de 2023. Vereadora Zuma Cinello solicita ao Executivo substituição de lâmpada e colocação de haste na Travessa 15, em frente ao número 376, bairro Ipiranga, quadra 11, em frente à casa 923, rua C, em frente à casa 213, e Padre Anchieta, em frente ao número 378, no bairro Ipiranga. Requerimento 468, protocolo 1322 e 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo iluminação na rua Alceu Vamose, em frente ao número 1496, no bairro Cidade Alegria.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação 135, protocolo 1316 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo faixa de pedestre na rua Venâncio Aires, esquina com a rua Doutor Maia. Indicação 134, protocolo 1307 de 2023. Vereadores Carlos Delgado, vereador Zácaro e vereador Paulo Cleno Bing indica ao Executivo a disponibilização de abafadores de ruído para criança com transtorno do espectro autista TA e hipersensibilidade auditiva, matrículas na rede municipal de ensino. Indicação 136, protocolo 1321 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles. Indicação número 137, protocolo 1323 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação da rede elétrica na rua Alceu Vamose, em frente ao número 1496, Cidade Alegria.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 304, protocolo 1295 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor ao professor Dr. José Nilton Bianchi pelos mais de 30 anos dedicados à advocacia. Moção 305, protocolo 1296 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, votos de apoio ao PL 2 de 2021, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco, que visa proteger o hino e símbolos do Rio Grande do Sul. Moção 306, protocolo 1304 de 2023. Vereadora Zuma Cinello, congratulações e louvor ao senhor Flávio Vasconcelos dos Santos e a senhora Silvane Santos pela posse como dirigentes do Lions Clube Uruguaiana Três Fronteiras. Moção 307, protocolo 1306 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello, congratulações e louvor à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pela promoção do evento Primeira Jornada de Aprendizado, evento sobre o transtorno do espectro autista, conhecimento, neurodiversidades e reflexões. Moção 308, protocolo 1311 de 2023, vereador Cristiano Buna Passi. Votos de pesar à família de Pedrona Aguirre Moreira. Moção 309, protocolo 1312 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor à revista O Historiador, na pessoa do professor e historiador Luciano Dias de Cesar. Moção 309, protocolo 1319 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello, congratulações e louvor ao senhor Douglas de Mendonça Thompson pela posse como presidente do Lions Clube de Uruguaiana. Moção 311, protocolo 1288 de 2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor ao senhor Neidson Neri pela realização do Congresso Estadual de Jovens e Adolescentes em Uruguaiana. Corrigindo, então, o Congresso Estadual de Homens.
Também agradecemos a presença em nosso plenário do pessoal da Secretaria de Segurança e Trânsito, secretário adjunto, secretário Walter, e a nossa agente de trânsito, que realiza um belíssimo trabalho no nosso segurança e trânsito da nossa Uruguaiana. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste.
As moções... Cada republicana se soma às moções. E eu peço a anuência do plenário para entregarmos um diploma para os dirigentes dos Lions Clubes na próxima reunião. Obrigada.
As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito à secretária a leitura do parecer ao PL 89.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise. Projeto de Lei número 08.923, Protocolo 1100 de 2023, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 150.000. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Neste sentido, analisamos o presente projeto de abertura de crédito adicional suplementar, que visa alocar recursos em rúbricas, a linha A, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito na Funcional, Educação para o Trânsito, investimentos em equipamentos, veículos para modernização do trânsito e melhoria de segurança no trânsito, na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 50.37, fontes de recurso 27.52, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento da fonte de recurso 1.142, sistema de estacionamento rotativo pago municipal, SERP, valor destinado à composição de saldo financeiro para aquisição de caminhão completo, a sinalização viária, a linha B, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, ampliação e modernização da infraestrutura do esporte e lazer, criação do centro aquático municipal, criação da implantação de uma pista de Bicicross, BMX, na categoria econômica de obras e instalações, fontes de recurso 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamento na fonte de recurso 001 livre, valor para a realização do PPCI do Ginásio Municipal Oscar Miranda Schmidt. Servirá de recurso para atendimento de despesas que trata esse projeto, a redução de valores nos recursos vinculados ao trânsito e livres, conforme reservas de saldo, em anexo para melhor análise. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade do cunho orçamentário são respeitadas neste projeto de lei dentro do ordenamento jurídico para abertura de crédito suplementar que visa alocar recursos em rúbrica. Assim, no juízo da avaliação técnica desse relator, o presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 10 de julho de 2023, vereador, relator, Bispo Padovan, bancada dos Republicanos.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O projeto de lei número 89 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao PL 98.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.468.344,96, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas do Poder Legislativo. Número 1, na funcional 0103-14004-138, atendimento às necessidades do Poder Legislativo. Nas categorias econômicas, vencimentos e vantagens, fixas pessoal civil 1.552, obrigações patronais 1.553, indenização e restituição trabalhista 1.554, outros benefícios assistenciais dos servidores 1.557, diária civil 1.558, e de passagens e despesas de locomoção 1.559. A linha 2, na funcional 0103-14004-139, Escola do Legislativo, Biblioteca da Câmara, com acesso a informações nas categorias econômicas, diária civil 1.560, e passagem e despesas com locomoção 1.561. A linha 3, na funcional 0103-141-0004-140, auxílio alimentação, na categoria econômica de auxílio alimentação 1.563. A linha 4, na funcional 0103-14-1014-142, melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo. Nas categorias econômicas, de material de consumo, 1566, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outros, 1567, outros serviços de terceiros, pessoa física, 1568, locação de mão de obra, 1569, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1570, serviços de tecnologia da informação e comunicação, 1571, e serviços de tecnologia da informação e comunicação, 4191. A linha 5, na funcional, 0103-14-10-14-143, aquisição de móveis, equipamentos, maquinários na categoria econômica, equipamentos e materiais permanente, 1574. A linha 6, na funcional, 0103-14-014-144, divulgação oficial institucional na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1575. A linha 7, na funcional, 0103-14-1024-145, melhorar condições e manutenção do funcionamento do Poder Legislativo nas categorias econômicas de material de consumo, 1576, outros serviços de terceiros, pessoa física, 1577, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1578, e de equipamentos materiais permanente, 1580, a linha 8, na funcional, 0103-14-1044-147, aquisição de veículo na categoria econômica de equipamentos e materiais permanentes, 1583. A presente proposição se refere à diferença do valor constatada após a consolidação do balanço do Poder Executivo Municipal, estando em desacordo com o valor do Orçamento 2023 do Poder Legislativo e, portanto, diante do fato de permitir os devidos registros contábeis, obrigatórios e legais, conforme ofício 487/2023, ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de julho de 2023. Vereador, relator, José Carlos Barbosa Zácaro, e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. O projeto de lei 98 está aprovado. Solicito à secretária a leitura do parecer ao PL 99.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 854.509,36, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas. A linha A, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional gerenciamento integrado de resíduos sólidos e limpeza urbana, categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1217, fontes de recurso 1501, outros recursos são vinculados, detalhamentos da fonte de recurso 001 livre, valor para cobrir despesas com serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana, a linha B, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, na funcional, recuperação de espaços esportivos, na categoria econômica de obras e instalações, 4113, fontes de recurso, 1501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recursos, 001, livre, valor para cobrir despesa com aditivo da obra do ferro carril. A linha C, Fundo Municipal de Assistência Social, na funcional, serviços da proteção social básica, na categoria econômica e outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 1438, fontes de recurso, 1660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso, 1133, BLPSB, FINAS, valor para serviços da manutenção da assistência social, FINAS, detalhamento da fonte, 1133, BLPSB, FINAS, valor dos serviços de manutenção do Programa de Proteção Social Básica. Analisando a presente proposição, se observa que servirão de recursos para atendimentos das despesas que se trata esse projeto, a redução de valores da transferência de recursos do Fundo Nacional da Assistência Social, FINAS, conforme reserva de saldo, ata 330 de 2023, no Conselho Municipal de Assistência Social, na planilha do provável excesso de arrecadação oriundo de indenizações ou recurso livre. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é técnico e favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de julho de 2023, vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. O projeto de lei número 99 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao projeto 100.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.789.747,21, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas: a linha A, do Fundo Municipal de Saúde, a linha A1, na funcional, prosseguimento e aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pelo CAPES 2, nas categorias econômicas de material de consumo, 5.467, e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.468, fontes de recurso, 1.621, transferências do fundo a fundo de recursos do SUS provenientes do governo estadual, detalhamento das fontes de recurso, 4.220 do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, a linha 2, na funcional, manutenção do CAPES AD, nas categorias econômicas de material de consumo, 5.465, e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.466, fontes de recurso, 1.621, transferências do fundo a fundo de recursos do SUS, provenientes do governo estadual, detalhamento da fonte de recurso, 4220, CAPES, Centro de Atenção Psicossocial. A linha 3, na funcional, levantamento do índice do Aedes egípcio, visitas a pontos estratégicos, realização do Lira, colocação de larvicidas e inseticidas, borrifação contra o flebotomo nas categorias econômicas de vencimentos de vantagens fixa, pessoal cível, 5.469, e obrigações patronais, 5.470, fontes de recurso, 1.600, transferências a fundo de recurso do SUS, provenientes do governo federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, detalhamento da fonte de recurso, 4.502, custeio, vigilância em saúde, valores por inclusão dos aportes financeiros de recurso não previstos no orçamento, juntamente com a sua previsão de repasse até o final do ano. A linha B, do Fundo Municipal de Assistência Social. A linha B1, na funcional, manutenção do programa Criança Feliz, na categoria econômica de equipamentos e materiais permanentes, 5.462, fontes de recurso, 1.660, transparência de recursos do fundo, no Fundo Nacional da Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso, 1.136, primeira infância no SUAS, por aporte de rendimento bancários para compor saldo para aquisição de veículos para o programa Primeira Infância no SUAS. A linha B2, na funcional, serviços de proteção social básica, na categoria econômica de despesas e exercícios anteriores, 5461, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento na fonte de recursos 001 livre, destinados a despesas de exercício anterior referentes à contratação de cursos com as unidades do CRAS 1, 2 e 3. Analisando o presente proposição, se observa as que servirão de recursos para atendimento das despesas de que trata esse projeto, a redução de valores de recursos não vinculados de impostos, conforme reservado, a reserva de saldo, aporte financeiro vinculado ao programa custeio CAPES 2 AD 4220, repassado na conta corrente número 33499/9, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Aporte financeiro, a realizar-se vinculado ao programa Custeio CAPES 2 e AD4220, conforme resolução número 100/14, CIB/Rio Grande do Sul, aporte financeiro vinculado ao programa Custeio Vigilância em Saúde 4502, repassado à conta corrente 624063/5, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Aporte financeiro a realizar-se vinculado ao programa Custeio Vigilância em Saúde 4502, conforme comprovante de detalhamento de pagamento do programa Agentes de Combate às Edemias. Aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculado ao programa Primeira Infância, no SUAS 1136, repassado à conta corrente número 5805/4, agência 0450, Banco do Brasil, e ata 330/2023 do Conselho Municipal de Assistência Social, conforme documentos anexo. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 10 de julho de 2023, vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 100 está aprovado. Solicito à secretária a leitura do parecer ao balancete 4.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega essa comissão para parecer o balancete 4 de 2023. De autoria do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sobre o número 1226/2023, correspondendo ao mês de fevereiro de 2023. Ressalta-se que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, folhas 1/2, numerada pelo Departamento de Contabilidade e Finanças, 001 a 420, folhas 2/2, numerada 421 a 740, verifica-se que o balancete atende dispositivos legais em conformidade com a Lei Federal 4.320/64, que versa sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos em balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamentos, o parecer técnico é favorável à aprovação deste balancete. Sala das Comissões, em 6 de julho de 2023, vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo.
O balancete está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. O balancete número 4 do Poder Legislativo está aprovado. Também cumprimentamos a participação no nosso plenário do presidente Pedro dos Anjos. Seja bem-vindo a essa casa, compadre do nosso vereador
Muito
Clemente.
Bem-vindo.
Em primeira discussão, solicito à secretária a leitura dos pareceres ao PL 18. Solicito o vereador Egídio Carvalho a leitura, que faça a leitura ao PL, aos pareceres do PL 18.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do projeto de lei 018/2023. Do parecer, foi apresentado esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise e o parecer, o projeto de lei 018/2023, protocolo 00124/2023.
Vereador Egídio, eu passo a função dos trabalhos ao vice-presidente, vereador Padovan, e solicito para receber um pessoal que se encontra na presidência da Câmara.
Assumo a condução dos trabalhos.
Muito bem. Vamos então à sequência da leitura do parecer do projeto de lei 018/2023. Inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana o mês Maio Laranja, tendo por objetivo o enfrentamento da exploração e a violência sexual contra crianças e adolescentes e da outras providências. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o legislador com a iniciativa visa o enfrentamento à exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes. Um grande percentual da população possui menos de 18 anos. Adolescentes que necessitam de ações para seu desenvolvimento pleno também exigem a adoção de ações para evitar que os mesmos sejam vítimas de exploração e violência sexual. O aludido projeto de lei encontra amparo no artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição da República e que reserva ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No mesmo sentido, a disciplina contida no artigo 171 da Carta Magna, que ao tratar da competência legislativa do município, ratificou a sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Destarte do ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, o projeto de lei é adequado, não ferindo a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e tampouco a Lei Orgânica do Município. Ante o exposto, manifestamos que pela constitucionalidade, bem como pela legitimidade e a legalidade e a juridicidade do projeto de lei 018/2023. No que tange à regimentalidade do projeto de lei referido, verificamos que fora instruído corretamente de acordo com as normas expostas no regimento interno desta casa, instruído corretamente a legislativa, a saber, o artigo 43. Assim, não verificamos irregularidade capaz de impedir o prosseguimento da proposta e manifestamos pela legitimidade e pela regimentalidade do projeto de lei 018/2023. Voto do relator. Ante o exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídico e boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Bispo Padovan, Sala das Comissões, 8 de maio de 2023. Relator. Comissão de Finanças e Orçamento. Do parecer. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana o mês Maio Laranja, tendo como objetivo o enfrentamento à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do município e o artigo 44 do regimento interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa instituir o mês de Maio Laranja no calendário de eventos do município de Uruguaiana, tendo por objetivo o enfrentamento à exploração, violência sexual contra crianças e adolescentes. Ademais, visa que sejam promovidas atividades visando a conscientização, orientação, prevenção e o combate ao abuso e à exploração e à violência sexual das crianças e de adolescentes. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Cristiano Dias Bonapace, relator, sala das comissões, em 16 de maio de 2023. Vamos agora ao parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Marcelo Lemos, que inclui no calendário de eventos do município de Uruguaiana o mês de maio laranja, tendo por objetivo o enfrentamento à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes e da outras providências. O presente projeto de lei, ele tem como objetivo enfrentamento à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Destaca-se que a exploração e a violência sexual praticada contra crianças e adolescentes é um tema que compete à saúde pública e tem graves consequências para aqueles que a sofrem, deixando marcas explícitas e implícitas no corpo e na mente da pessoa, sendo este um assunto que exige a adoção de ações para evitar que os mesmos sejam vítimas de exploração e violências sexuais. Cumpre destacar que também o presente projeto de lei aprovado pelos demais vereadores e pelas comissões desta Casa Legislativa, ante o exposto, após a análise do presente projeto de lei, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei, como relator, vereador Paulo Grano Bing, sala das comissões, 3 de julho de 2023. Comissão de Justiça e Redação do relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinário, número 18/2023, e do parecer, com o intuito de aprimorar a redação apresentada, que sugere que o projeto de lei passe a conter a seguinte disposição. Institui no município de Uruguaiana a campanha Maio Laranja, de enfrentamento à exploração e à violência sexual contra crianças e adolescentes. Artigo 1. Institui no município de Uruguaiana a campanha Maio Laranja, a ser realizado anualmente, quando serão então efetivadas ações relacionadas ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Artigo 2º. Serão realizadas durante a campanha Maio Laranja atividades para a conscientização sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, entre outras. Ademais, cabe referir que os demais aspectos formais e materiais do projeto de lei foram objeto de análise e parecer apresentado, votado e aprovado por esta comissão em reunião realizada no dia 8 de maio de 2023. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como da alteração textual apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, relator, sala das comissões, em 10 de julho de 2023. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Egídio Carvalho. O projeto está em discussão. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária, vereadora Zuma Cinello, que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente serão encaminhadas comissões técnicas da Casa, balancete número 5, protocolo 1297 de 2023, Poder Legislativo, balancete do mês de março de 2023. Projeto de Lei número 101, protocolo 1318 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, institui a patrulha de proteção animal no município de Uruguaiana e da outras providências.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 119, protocolo 1303 de 2023. Ofício 179, com comunicação interna 362, em resposta ao ofício 451 de 2023, indicação 99 da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício número 120, protocolo 1305 de 2023. Ofício 180, Comunicação Interna 376, em resposta ao ofício número 454 de 2023. Indicação 102, do vereador Padovan. Ofício 121, Protocolo 1309 de 2023. Ofício 185, CI 389, em resposta à indicação 92 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 122, protocolo 1310 de 2023. Ofício 186, CI, número 390, em resposta ao requerimento 424 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 530, 548 de 2023, ofício 173 a 194 da CSMSE e autógrafos 54 a 56.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 862 a 889 de 2023.
Comunicamos a todos os nossos vereadores, vereadoras, todo o público presente, que amanhã às 9 horas teremos aqui no auditório a Frente Parlamentar do Desenvolvimento e Educação, às 9 horas da manhã. Passamos agora ao período das comunicações. Inscrito o vereador Egídio Carvalho.
Bem, senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, cumprimentando aos senhores vereadores, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, o que me traz à tribuna da Câmara Municipal de Vereadores nesta sessão da terça-feira, refere-se a uma iniciativa do meu gabinete na condição de vereador. É um trabalho que nós estamos realizando com o apoio da minha assessoria, Carlos Milho da Silva, Jéssica Rodrigues e Robson Thiago. Esse projeto chama-se De Olho na Validade. Como funciona o projeto De Olho na Validade, presidente Bispo Padovan? É quando o consumidor vai ao mercado e encontra um produto vencido. Ele pega este produto, dirige-se ao caixa e a lei obriga-o a receber aquele mesmo produto dentro do prazo da validade. Então, tem a iniciativa do PROCON do Estado do Rio Grande do Sul, da AGAS, que é a Associação Gaúcha de Supermercados, e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. A prática é muito simples. Se a loja não possui naquele momento um produto alimentício idêntico, o consumidor receberá um produto da mesma espécie de igual valor. Se não houver um produto da mesma espécie, o consumidor deverá então escolher um produto alimentício na mesma seção daquele que estava vencido. E se o valor for superior ao valor do produto vendido, o consumidor arcará então com a diferença. O consumidor não poderá receber crédito no valor correspondente ao produto alimentício vencido. O consumidor vai receber gratuitamente uma unidade do produto alimentício equivalente a cada lote de produtos vencidos. Para efetuar a troca do produto, do alimento, o consumidor deverá então informar o número do seu CPF para a emissão do cupom fiscal. Essa medida é válida para os produtos alimentícios que forem encontrados na área de vendas e antes de passar pelo caixa. Caso tenha passado pelo caixa, o Código de Defesa do Consumidor garante o seu direito. Nós estamos já em tratativas com uma rede mercadista de Uruguaiana, que colocou seu apoio. Nós devemos ter, para que seja colocada em prática, para que seja colocado em prática esse tipo de procedimento, nós vamos disponibilizar a todos os estabelecimentos comerciais de Uruguaiana que trabalham com produtos perecíveis. Eles vão aderir ou não, mas já temos, como já falamos, a simpatia de grande parte dos mercados de Uruguaiana e, como já disse, temos já o aval e o engajamento de uma grande rede mercadista de Uruguaiana. Isso já nos faz, então, imaginarmos que teremos pleno êxito nesta iniciativa. não é um projeto de lei, isso não passa pelo Poder Legislativo de Uruguaiana, é uma iniciativa, repito, do meu gabinete. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, belíssima iniciativa do nosso vereador Egídio Carvalho. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 44ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa querida Uruguaiana. Tenha a todos uma ótima tarde.